Minhas senhoras e meus senhores, façam barulho para ela. Isto é o chamado economia da situação. Estão a ver aquelas festas da aldeia em Cubarata, que é quem vai cantar lá à segura, faz a festa, lança as canas, apanha os foguetes, as canas no dia seguinte, lança os foguetes, limpa a aldeia, é tudo, é aquilo que eu vou começar a fazer aqui. Vou trazer um apoio para mim mesma, eu própria. Vou gravar aqui qualquer coisinha. Quarta-feira é dia de quê? Do canal mais sensualão deste YouTube, o Sem Tabus. A semana passada não houve Sem Tabus, compreendo. Vossa quarta deve ter sido um verdadeiro velório, especialmente para vós que me acompanhais aqui, homens e moças que estão no exterior do vosso olho. Mas eu, olhem, situações que acontecem, não é? Eu fui ver a minha criança fazendo coisas bonitas. Sou uma mãezinha orgulhosa, fazer o que há à vida. Mas hoje estamos de volta. E sobre o que é que nós vamos falar hoje? Hoje vamos falar sobre os filhos, propriamente dito, não é? Aquilo que fez com que eu não viesse a semana passada, não foi a culpa dele, foi a culpa minha que quis acompanhar. Aquilo que fez com que eu não viesse a passada semana, hoje trago-o especialmente na minha mente, na ponta da minha língua. É um assunto pertinente. O que é que acontece aos casais quando os filhos nascem? Porquê que os filhos vêm atabalhoar, atrapalhar? Se é que vêm, não é? Atabalhoar, atrapalhar. Porquê é que os filhos impedem determinadas coisas? O que é que sucede quando estas crianças, quando este ser mais maravilhoso do mundo que é os nossos filhos, aparecem nas nossas vidas? Olhem, deixem-me contextualizar-vos algumas coisinhas. Eu até me dei o gosto ao meu olho e ao meu dedo de ir pesquisar o que é que anda a psicologia do desenvolvimento a dizer. Faça determinadas coisas do desenvolvimento, porque tudo o que seja crianças muda de ano para ano. Informações de pediatras, de psicólogos, fisiatras e afins. Tudo o que é crianças, o assunto nunca é certo, nunca é sabido, é sempre discutido, cada pessoa tem a sua opinião. E eu acho que é muito importante também cada casal, cada pai, cada mãe ter as suas opiniões e as suas ideias bem definidas no que concerne a isto da paternidade e da maternidade. Nós ouvimos muitas vezes que um filho vem completar a relação, vem acrescentar família, vem acrescentar amor, ternura, tudo e mais alguma coisa a um lar. Mas a verdade é que o nascimento de um filho acarreta muitas dificuldades, muitas complicações, acarreta muitas responsabilidades, acima de tudo, daquilo que vai acontecer. Há uma expressão que eu gosto muito, que não se usa muito aqui, que diz "It takes a village to take care of a child", que é preciso uma aldeia para ensinar ou para cuidar de um filho. Nós não usamos aqui, nós estamos cada vez mais sozinhos, cada vez mais solitários, e muitas vezes nós queremos constituir família e fazer família porque não temos essa vila toda por trás, não temos este apoio, não temos família envolvente, pessoas ao nosso redor, somos filhos únicos, temos poucos irmãos, gostávamos de constituir uma família grande, temos a ideia de que ter filhos é uma segurança para que no futuro não estejamos sozinhos, cuidem de nós na nossa velhice, o que às vezes não corresponde exatamente àquilo que está a acontecer. Marco está a abrir já uma enquetezinha, não sei a dizer o quê, só vejo ali ou não, já... Já quê? Já foram apanhados. Meu Deus, mas você salta etapas de uma maneira, não é? Já, realmente, olha, às vezes mandam-me muitas mensagens dentro desse conteúdo e desse teor. O Marco vai abrir aí uma enquetezinha a perguntar se já foram apanhados, deduz-se que em situações mais íntimas pelos vossos filhos aí. Muitas vezes acontece, desde o início, desde que se sabe que vem aí um filho a caminho, na gravidez, as pessoas já se começam a desentender em determinados sentimentos face ao corpo. E eu recebo muitas vezes as mulheres grávidas que me questionam: Susana, o que é que eu vou fazer à minha vida porque a minha libido desapareceu e eu não consigo mais tolerar as relações sexuais com o meu marido, eu não tenho vontade, eu não tenho desejo, eu não me apetece estar ali naquela situação, isto é desconfortável, eu não me sinto bem. Mas também recebo exatamente no mesmo número: Susana, coitado do meu marido, já não dá conta. E eu quero a toda a hora. E eu não sei o que é que eu hei de fazer à minha vida quando atrapar as paredes. Ele já só pede, por favor, um socorro e vai à Vibrolândia comprar uns produtos para ajudar a situação, porque o homem já não tem capacidade para corresponder a esta loucura que vai aqui. E uma coisa e outra são saudáveis. É normal durante a gravidez haver oscilações de hormonas. É normal que umas mulheres tenham desejo e é normal que outras mulheres crianças não tenham desejos, mas isto será assunto para outro carnaval. O mesmo acontece quando nasce uma criança. Quero só relembrar-vos que, enquanto a criança estiver dentro do quarto a dormir ali mesmo do vosso ladinho ou na vossa cama, que é grande asneira que a gente faz, a meu ver, em pôr a canalha na cama sempre, porque os miúdos depois têm muita dificuldade em entender que dormir é sozinhos e que, não, que aquele aconchego não vai acontecer sempre. Ai, perdi-me aqui no meu raciocínio. Ah, devem dormir ali na caminha que está ao lado da cama principal. Quando a criança está ali, nós ouvimos muitas vezes: ah, é a temperatura da mãe que regula a temperatura do filho, e vice-versa. Nós mães temos uma capacidade que a gente não sabe muito bem entender como, de entender o que é que os bebés nos dizem, quando têm sede, quando têm calor, quando têm frio, quando têm despertares noturnos, quando vomitam. Não sabemos muito bem como é que entendemos o que é que se passa. A verdade é que o nosso corpo faz uma leitura do corpo do bebê e manifesta comportamentos de acordo com o corpo do bebê, nomeadamente a presença de hormonas que nós não deveríamos ter. É como se continuássemos grávidas. Agora imagina, se o corpo subentende que continua grávido, é normal não ter vontade de se predispor à reprodução novamente. Portanto, enquanto a criança está dentro do quarto, o desejo fica normalmente mais comprometido. Depois, não é que seja assim porreiro, não é, fazer o amor com uma criança ali ao lado. Primeiro, Está tudo errado no pensamento, está tudo errado no posicionamento, está tudo errado nesta situação, é errado, não deve acontecer. Mesmo que as crianças não tenham entendimento, mesmo que as crianças não saibam o que está a acontecer, são só bebés, é muito errado nós mantermos relações sexuais na presença de um bebé ali ao lado, na presença. Portanto, ele deve ser removido, entre aspas, retirado do quarto. Quando o bebê...
Mas a psicologia assume que ele não terá nenhum tipo de lembrança, de recordação, não registra aquilo de alguma forma, registra sempre de alguma forma, não é?
Olha, isso é uma incógnita da psicologia. Há quem defenda que nós temos até recordação daquilo que se passa dentro da barriga materna. A regressão, uma das técnicas da hipnose clínica, a regressão, não é terapia de vidas passadas. A gente, quando fala em regressão, parece que está a falar noutros carnavais quaisquer que não pertencem a isso, mas não é. Às vezes, durante as regressões, nós manifestamos recordações de coisas que não devíamos ter, lembranças de coisas que nós não devíamos ter, sensações, sentimentos. Não é que nós tenhamos memórias presentes, é que nós podemos ter sensações que ficaram presentes, vindo a desenvolver traumas que nós não sabemos porquê. Faça qualquer coisa. Há pessoas que têm medo de cenas, de coisas que não faz justificação ter, porque não há recordação vigente nenhuma que a pessoa tenha que diga: ah, eu tenho este trauma, eu tenho este medo porque aconteceu isto na minha vida e a partir daí eu tenho este medo, eu tenho este trauma. Aqui impõe-se mais pela presença de um terceiro, não é? Ele não pediu para estar ali, não é salutar, emocionalmente não é saudável nós mantermos este tipo de intimidade na presença, seja de quem for, muito menos de um filho, não é? A não ser que as três partes estejam envolvidas, blá blá blá, seja tudo adulto, sejam 3, 4, 5, 6, eu já não tenho nada a ver com isso e eu acho muito bem que as pessoas estejam felizes e façam aquilo que lhes dá prazer. Mas, quando há uma criança, primeiro porque dificulta efetivamente a regulação hormonal da mulher a ter desejo. Depois porque também os homens pensam: se calhar eu estou aqui assim um pouco comedido. Há homens que já na gravidez começam a demonstrar estas fragilidades. Há homens que não tocam nas mulheres enquanto elas estão grávidas, porque pensam que são uma tumba ou qualquer coisa do género. Onde é que eles pensam que acham que vão chegar, não é? Convém nós, vamos deixar aqui ficar um print para não esquecer. O diâmetro vaginal da mulher tem cerca de 8 centímetros. Quando a gente está perlipitante, assim nas alegrias da vida, a sentir uma sensação... a vagina vai crescendo e pode duplicar de tamanho. Ora, duplicar de tamanho quer dizer que ela pode chegar até aos 16 centímetros. Vejamos só uma coisa. Não é 16 centímetros de profundidade direita, porque vocês não chegam ali com uma fita métrica, não é? E veem o fundinho. Agora, 16 centímetros, vamos imaginar. 16, mas quem é que está com 17, 18 centímetros? Eu sei que os senhores têm esta ideia. Eu não sei como é que vocês medem os vossos pênis, mas eu ouço cada medição que 20, 21 centímetros. Não é para medir desde o joelho até cá.
De profundidade ou de largura?
Profundidade, okay. Profundidade, não é? Profundidade. Largura, o diâmetro é que é mais prazeroso. Também já conversamos aqui, não é? Às vezes, o tamanho importa. tem mais impacto o diâmetro do que o comprimento. Os senhores devem medir vossos pênis em cima de uma mesa, não é? Encostam assim testículos ao fundo da mesa, uma superfície reta, fazem uma forçazinha com o pênis e o comprimento do pênis é isso. E não venham ser aldrabões, mas quem é que está com 20 centímetros, gente? Isso é uma arma, isso nem sequer é... A ideia disso nem sequer é uma coisa prazerosa, mas eu não sei como é que as pessoas andam a medir, mas eu creio que andam a medir, tipo, põem a fita métrica assim na parte de cima e é tudo centímetro. Deduzo. E devem levar um bocado do triângulo ainda, não é?
Começa é do períneo, é de trás do períneo para até para
a
frente.
Isso também pode acontecer, não é? Ou medem de também raio a raio, ou do joelho até à ponta do pênis. Medem de diversos sítios. Ui, Jesus, lá vai a Érica. Medem de diversos sítios, mas não é assim que a coisa deve ser medida. É exatamente assim. Se querem mesmo saber qual é o tamanho do vosso pênis, em centímetros, não que eu acho que isto traga algum benefício, para medi-lo de forma não ereta, é exatamente igual. Encostam-se a uma superfície plana, deixam ficar os testículos de fora, pousam o pênis em cima dessa superfície plana e marcam com um lapisinho e medem. O mesmo acontece quando está em situação ereta. E é assim que se mede o pênis. O que é normal aqui na média portuguesa? 13, 14, 15, vá, assim, uma alegria muito grande, mas é o que é. 13, 14 centímetros é o médio do europeu, nem é só em Portugal. É o médio do europeu, é saudável e salutar. Se eu vos digo que a profundidade vaginal pode rondar os 16 centímetros, onde é que vocês pensam? Reparem, a vagina termina, tem o cérvix, né? Só depois é que começa o útero, que é onde está o bebê. O bebê está dentro do útero, o bebê não está pousado no pipi, oh Deus dará. Está no útero. Onde é que os senhores pensam que vão chegar? E vocês pensam, sinceramente, que o feto está lá na barriga de binóculo, a ver o que é que se está a passar? Olha, a minha mãe, o meu pai, está aqui cheio de situações que não são harmoniosas para a minha presença. E há homens que têm realmente este desconforto. Só de imaginar que agora ela é, a mulher é portadora de um bebê, não utilizá-la para prazer inerente, que é uma coisa gira. Quando nascem os filhos, às vezes os homens também olham para as mulheres de uma forma reprodutória, de repente são as mães e deixam de ser as amantes, as esposas, as parceiras de vida, de tudo e mais alguma coisa. É importante que nós tenhamos muito bem definido que a maternidade e a paternidade vêm atrapalhar em muito a dinâmica da casa, a dinâmica da vida, a dinâmica do eu, a dinâmica toda, tudo fica comprometido. É por isso que há aqueles meses ali em que os pais e as mães podem ficar em casa para se coordenarem bem ao bebê, mas é muito complicado quando de repente esta prioridade, porque necessita de muita atenção, esta prioridade faz esquecer tudo o que é importante. Eu ouço muitas vezes as mulheres a dizerem: o meu filho é a coisa mais importante da minha vida, não há nada acima dele. Nós começamos logo a agenear, porque nós estamos a informar o marido, tipo: marido, olha, foi muito jeitoso, tu me tens engravidado, mas agora na realidade eras muito importante, mas não estás a valer um charuto agora. Existe algo ou alguém que vai preencher todos os requisitos. Homens, há muitos, o meu filho só há este. Vocês imaginem o quão doloroso é vocês informarem o marido de uma treta desta. Tipo, homens, há muitos, serves tu ou qualquer outro. E filhos, não, filhos é este. E agora pensem, quantos filhos não têm esta responsabilidade acrescida, esta constante navalha em cima da cabeça, porque as mães se entregaram a eles de uma tal maneira que se esqueceram que o parceiro não é eles. Também há famoso, não é? Complexo de Édipo, complexo de Jocasta. É muito famoso esta transformação, referência de sentimentos atulambados de uma mãe para um filho ou de um filho para uma mãe quando é providenciado. Também existe, quando ao contrário, o pai para as meninas, que é o complexo de Eletra. O que é que estão a dizer os nossos seguimores aí, Marco? A enquete?
Estão muito caladinhos hoje.
Não consigo ver nada daqui para ali.
Hoje estão muito caladinhos. Temos aqui uma nova sondagem que é: sim, até que idade ficaram com as crianças? No quarto, até ao primeiro ano, até ao segundo. Espera aí, tenho que abrir aqui. Vai, que eu já me perdi.
O Pedro está aí a partilhar os seus 13 centímetros, 2 de largura. Super saudável, salutar, tudo legal, pode dormir descansado.
Até aos 2 anos, até ele ir para a escolinha. Existe uma idade recomendada pelos especialistas?
Yes! Os especialistas dizem que durante os 2 primeiros meses os bebés devem ficar literalmente colados à cama, do lado da mãe. Há aqueles berços que não têm nenhuma das... Uma das partes, não sei explicar melhor, um dos lados, obrigada. Um dos lados, e ficam mesmo colados, de forma a nós podermos esticar o braço e logo acedermos ao bebê. Depois, entre os 4 e os 6, entre os 2 e os 6 meses, deve ficar dentro do quarto, mas devemos ir afastando o berço cada vez mais. Fica logo ali ao lado, depois já fica um bocadinho distanciado, depois já vai assim para os pezinhos da cama e tal. Até aos 9 meses pode ficar dentro do quarto, mas preferencialmente afastado da visão, para o bebê não ter constante visão privilegiada de que a mãe está ali na presença, e aos 9 meses dar a bica para o sítio dele. O que é que acontece nesses 9 meses e não é fácil? Há uma transição, não é? Não é fácil levantarmos-nos 30 vezes durante a noite para acudir a um choro, a um chamado, seja o que for. Mas compensa. Olha, quando foi o meu caso, eu posso partilhar, perguntam muitas vezes como é que eu fiz essa transição e como é que eu fiz para passar o meu filho para o quarto dele, para o berço, onde ele dorme desde os 9 meses, efetivamente. Eu pus um colchão no quarto do Salvador, fora da visão dele. E eu dormia no quarto do Salvador, mas ele não sabia que eu dormia lá. Até eu entender que, para eu perceber a dinâmica, porque nós mais temos essa preocupação, o que é que acontece ali se eu não estou a ver? Apesar de haver os monitores, as camarazinhas e essa coisa toda, é um peso para as mães deixarem-nos ir. De repente vão dormir sozinhos, parece que vão para a guerra, vão dormir sozinhos, meu rico filho saiu numa traineira enorme para ir à pesca, não volta mais. Nós mães somos dadas ao drama, peço desculpa, enquadro-me nelas também fiz o meu drama. E pus esse colchãozinho e fiquei tipo 2 semanas mais ou menos, porque não estava ali com ele debaixo do meu olho, e depois percebi que podia tranquilamente voltar para a minha cama, e quando havia choradeira ou chamadela, lá ia eu, porque o Salvador durante os primeiros 2 anos armou bezunga todas as noites. Eu andei ali uns tempos que eu não sabia o que era dormir, não raciocinava 2 mais 2, mas aos 9 meses, ali pelos 9 meses, devemos começar a tirar da nossa propriedade, do nosso espaço íntimo, as crianças, para que eles também entendam que é seguro dormirem sozinhos, que não precisam do apoio de ninguém. Isto aqui, até o primeiro ano, seria a resposta que eu escolheria. Até aos 2 anos nós já temos um problema. Aos 2 anos as crianças já têm muito conhecimento do que está a passar. Há uma noção de que quando é para ir para a cama, é para ir para a cama na presença daquela pessoa, se adormece de determinada forma, e é com aquelas pessoas que nós vamos tendo despertares noturnos, as crianças vão tendo despertares noturnos, e cada vez que acordam, olham e veem gente. Como é que depois eles vão entender que podem ter despertares noturnos, acordar, olhar, não veem gente, e ser seguro continuarem a dormir e não precisarem de chamar nem fazer esse barulho todo? Se é até ir para a escolinha é aos 6 anos. Quero ver como é que depois vocês se vão safar deste problema aqui. Existem coaches de sono que vos podem ajudar, terapeutas específicas de sono, psicólogos que se dedicam mesmo a isto, e que vos podem ajudar nestas transições.
Isso até pode ser mais recorrente em pessoas que se divorciaram, não é? E que, entretanto, por uma questão de companhia, de...
Não é só por uma questão de companhia, sabes que às vezes é uma questão de logística e de facilidade. Dizer-te que custa muito te levantaste durante a noite 5-6 vezes para ir ao quarto de um filho. Chega uma altura, nós temos que trabalhar no dia seguinte. Chega uma altura que o desespero...
Deixar-se chorar só.
Não. Olha, isso é uma das discussões também que existe, que é o deixar chorar até adormecer. Houve programas que ingleses, especialmente Super Nanny, também houve uma edição aqui em Portugal, mas curtinha, mas houve especialmente o que dava em Inglaterra, que ia uma psicóloga à casa e ensinava determinadas regras, e ensinava-se que se deixava chorar o bebê até ele adormecer e entender que ninguém o acudia. A verdade é que nós deixarmos um bebê a chorar e adormecer com medo não é salutar, não é saudável tu incitares medo, receio e instabilidade numa criança. Não me parece que faça qualquer tipo de lógica ires a isto. Também não podes é ficar lá 2 horas a embalar e a bater no traseiro até achares que o bebê vai adormecer e ele continuar a levar-te a melhor. Só recordar que as crianças têm uma inteligência emocional que nos mete num chinelo oferta da Cosmopolitan, fazendo de nós uma brincadeirinha de crianças, fazendo de nós um joguete. É preciso chegar aqui ao entendimento e explicar. Aos 2 anos eles entendem muito bem. Agora tens que fechar os olhinhos para dormir. A mamãe vai vestir o pijama. Eu dizia ao meu filho, a mamãe vai vestir o pijama, já vem. não é? E ele diz: mamãe, eu estou a vestir o pijama, já vou. E ele acabava por adormecer. E assim foi até agora as coisas já se darem. Se vocês ficarem, se permitirem ficar sempre na cama até eles adormecerem, depois vão ter um problema para eles entenderem que têm que adormecer sozinhos. Não é? Isto não é bem a minha área, eu estou a partilhar convosco só o que eu leio, o que eu estudo, porque também sou mãe e gosto de saber. Mas é importante que os nossos filhos tenham conhecimento que é seguro irem deitar. Eu deito o meu filho, dou-lhe um beijo, digo até amanhã, dorme bem, bons sonhos, e ele fica. Eu vira para o lado, fecha os olhinhos, e quando ele está do contra, diz-me: não sei fechar os olhos. Ele sabe sempre, mas nestes momentos específicos desaprende.
Pronto, acho que as pessoas todas concordaram que, de facto, até ao primeiro ano. Há aqui um comentário da Isa, que eu gostava, que, embora seja aqui um bocadinho fora do tema que estamos neste episódio,
sim,
acho que é interessante refletir. Não tenho, não quero, nem nunca quis ser mãe.
Sim.
Já fui muito maltratada por verbalizar isto.
Olha, eu passei por isso antes de decidir que queria ser mãe. Eu nunca quis ser mãe. Também. Não tinha qualquer chamamento, não tinha qualquer vontade. Quando decidi engravidar, e decidi engravidar em consciência, sabia o que estava a fazer, não foi um ups da vida. Eu deixei de tomar a pílula para engravidar e engravidei 2 semanas depois. Deus foi muito rápido, muito generoso, não me deu tempo para pensar muito. Quando eu decidi, eu não sabia que um dia ia ter esta vontade, nem que me ia aparecer esta vontade. E na minha cabeça havia sempre: eu hei de ser como as outras, hei de engravidar, o bebê há de crescer, eu logo me hei de apaixonar por ele e coisas há de acontecer, mas nunca quis. Mas nós vivemos numa sociedade em que as pessoas acham que podem dar opinião em tudo na vida dos outros. Eu tenho que pensar consoante as outras pessoas pensam. E eu não posso ter livre-arbítrio na minha cabeça de achar. Eu não, o que é que me acrescenta? Perguntas-me assim: esta é Isa, que se chama a nossa seguidora. Se a Isa me pergunta: Susana, o que é que mudou na exatamente tua vida depois de ser mãe? O que é que o Salvador te veio acrescentar? Eu vou responder numa palavra só: pânico. Foi o que o Salvador veio acrescentar na minha vida. Pânico. Eu estou constantemente em pânico que possa acontecer alguma coisa. Não penso muito disso, mas agora repara. Eu estou aqui tranquila a fazer o programa convosco. Tenho aqui o telemóvelzinho do lado, que é para ler as vossas perguntinhas, essas coisas que vou fazer. E agora de repente toca o meu telefone e é do colégio. Faleço logo. É logo um pequeno infarto que eu tenho aqui. Cada vez que toco ao telefone e é do colégio, eu digo: estou, e do outro lado dizem assim: está tudo bem, mamã. Porque não sou só eu que tenho um pequeno infarto. Devem ser os pais das 4 mil crianças que lá estudam. Eu deduzo: ser mãe é uma coisa maravilhosa, mas vamos, por favor, parar de romanticalizar, não é? Se é disto, romantizar. Romantizar, perdoem a dislexia da pessoa. Vamos parar de romantizar esta coisa da maternidade. Ser mãe é muito duro, é muito difícil, é muita responsabilidade, é muita preocupação. E nós ganhamos aqui uma licença para de repente nunca mais termos descanso, porque filhos criados, trabalhos dobrados. Nós vamos amar aquela pequena criatura que vai deixar de ser pequena e vai crescer para todo o dia, para todo o sempre, para toda a eternidade, de uma forma visceral. O que nos leva a ter o coração onde? Fora do peito. Eu era a melhor pessoa? Eu sou a melhor pessoa porque fui mãe? Não. Porquê que as pessoas acham que têm o direito de dizer: ah, tu devias experimentar, é muito bom, é como se fosse um creme novo para a cara, não é? Ah, devias experimentar, vais ver que te faz bem. Não é? Porque o que é que as pessoas têm a ver com a minha dinâmica familiar, com o meu estilo de vida, se eu hei ou não de ter filhos? Eu decidi ter filhos porque me deu uma cena na cabeça de um dia para o outro. Ah, vou largar a pílula. Quero providenciar ao meu marido esta experiência. E o Pedro queria, nunca escondeu, que o Pedro já tinha uma filha quando eu o conheci, mas nunca escondeu esta vontade que ele tinha de constituir uma família maior e de ter filhos comigo, mas nunca, em momento nenhum, me pediu. Eu tivemos esta conversa, ele sabia desde o início que eu não tinha qualquer tipo de vontade de ser mãe, não me fazia falta constituir família, e nunca teve esta conversa comigo, sentar e dizer: olha, Susana, já passou este tempo, eu sei que tu não era uma coisa que tu pensaste, mas eu gostava. Nunca, 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 tanto que foi uma surpresa completamente quando eu decidi engravidar. Eu descobri um bocadinho tarde que estava grávida, apesar de ter engravidado muito rápido, só descobri que estava grávida 4 meses depois, só para que saibam. Tive sempre o período sim, fiz 2 testes que deram negativo pelo caminho, e o Pedro não sabia, foi uma surpresa. E podia ter corrido mal, não é? Eu podia dizer: olha a surpresa que eu te fiz. E ele: não, que eu já organizei o meu pensamento, que a gente não ia ter filhos, e agora vês tu com essa ideia. Podia ter sido mais neira, mas não foi. Ele ficou muito contente, muito feliz. E eu passei a gravidez com muito medo, muito receio, muito assustada, e a ouvir disparados, que é: não queria ser mãe, olha, afinal, andava aqui cheia de letras. Não, gente, não queria. Foi uma gravidez em que eu tive muito medo. O que é que vai acontecer quando ele nascer? O que é que vai acontecer quando ele... Será que eu vou sentir as coisas todas que eu devia sentir? E não senti. Durante os 6 primeiros meses, aquilo que eu tinha mecanizado era a minha responsabilidade de cuidar de um bebê. Pá, e de um momento para o outro também não sei explicar. Deu-me uma telice e pronto, descobri a determinada altura o quão apaixonada por ele estava e que isto é realmente visceral e a presença dele na minha vida é... Tem uma dimensão que a gente nem sabe que existe. Eu tenho noção que eu nem sabia que existia este tipo de sentimento, este tipo de preocupação, de proteção para outro ser. Mas tu dizes-me, a nossa Isa dizia aí, eu fácil levava um tiro pelo meu filho, morria por ele, sim, mas também morreria pela minha mãe, também morreria pelo meu marido. Portanto, eu sou daquelas que acha que o amor não tem medida. O amor é uma medida, ou nós amamos ou nós não amamos. Isto do eu amo mais o meu filho do que toda a gente, não amo mais o meu filho do que toda a gente. Eu amo o meu filho na dimensão de filho, eu amo o meu marido na dimensão de marido, eu amo a minha mãe na dimensão de mãe, meu pai na dimensão de pai, e por aí fora. Não acho que os amores se sobreponham ou tenham tamanho. Se me fazia falta ter um filho, olha, não me fazia falta esta responsabilidade toda, esta preocupação, mas agora que ele existe, eu quero mais é que ele tenha muita saúde e a vida lhe sorria muito. Agora, sempre a licença, a gente tem que opinar, não é? A gente conhece alguém, e então, quando é que vai casar? Ai não, a gente não pensa em casar. O quê? Não pensa em casar, porque é um pecado viver mancebo, não é? Porquê que não pensa? Todos nós temos que cumprir os requisitos dos pensamentos que estão nas outras pessoas? Não. Às vezes eu ouço, olha, queres um fim do mundo aqui? Cancelamento já. O meu filho adormece com televisão. Podem pôr nos sites, filho de Susana Dias Ramos adormece com a televisão acesa. Fim do mundo! Pá, é uma opção minha. O meu filho gosta da companhia da televisão para adormecer e vocês perguntam-me assim, Susana, é salutar? Não, não era salutar se ele não adormecesse. Agora, se em menos de 5 minutos ele está a dormir, eu vou discutir, enervá-lo, fazê-lo chorar, arranjar um sarilho, uma coisa terrível em que ele não vai ter um sono descansado por 5 minutos de televisão? Não me parece. E eu discuti este assunto com a pessoa que eu achava que era indicada para discutir, que foi a pediatra dele, doutora Lourdes, que me disse, Susana, mas ele fica a ver a televisão? Ele fica até tarde? Não. Eu, literalmente, ele nem olha para a televisão. A televisão está ali acesa e eu digo-lhe, vira-te para o lado e fecha os olhinhos para nanar, dou-lhe um beijinho e vou vestir o pijama, mesmo. E eu não demoro 5 minutos a vestir o meu pijama, quando vou ao quarto ele, o Salvador já está a dormir. Portanto, ouço muitas vezes, eu calho tirar uma fotografia ao meu filho e ele calha de ter o tablet. É um almoço de família, onde 7 adultos, e ele, coitado, sozinho, a levar com os adultos, estão à mesa. E de repente os adultos gostam de dar aquela letra depois dos almoços de família. Já acabamos de comer às 2 da tarde, mas são as 5 e a malta ainda está a fazer depósito no restaurante. Eu calho tirar uma fotografia ao meu filho e calha de haver o tablet à frente dele. Vocês sabem o que é que acontece na rede social?
Um enxurralho de...
Ah pá, por favor, metam-se na vossa vida, o filho é vosso. Não é? De quem é o filho?
Provavelmente as pessoas que comentam nem filhos têm,
não é? Às vezes, não é? Ouço isso muitas vezes. Mas eu senti muito alguns dos Minerva que nós fizemos aqui. E esse é o principal enxovalhamento sempre, que é a vingança no meu filho. Houve uma senhora que me escreveu uma coisa maravilhosa, que disse que o meu filho ia ser paneleiro porque tinha o cabelo comprido, que eu devia era ter atenção àquilo que faço, que o meu filho tinha cara de menina, como se fosse desmérito. Tipo, teu filho é tão lindo que tem cara de menina, não é? Isto é um insulto. Tanto usam para o elogio como insulto. A dizer-me uma quantidade de disparates única e exclusivamente porque eu defendi que não achava bem a linguagem elo, inclusiva, sistemas neutros. Uma salva de palmas para o professor Marcelo. Não podia ser tudo asneira, não é? Ui! Eu hoje vou atirar com esta Érica ao chão, só para estar aqui, né? Encontrando a Vibra Holanda, esse super estimulador, mas não é dele que vamos falar agora. Foi vetado, não é? Nosso Presidente da República vetou esta coisa da linguagem neutra e das casas de banho mistas e isto tudo. Mas agora aquilo anda para um lado e para o outro e vai-se discutir outra vez. Não é esse o assunto. Vai-se discutir outra vez e logo vai ser. Mas vem, o churrilho é sempre...
As casas de banho também vão
vetadas. Vetadas, foi vetado.
Ainda bem. Pronto,
e eu fico orgulhosa de nós termos tido uma voz ativa. Susana Dias Ramos e Culta, Marco, tiveram uma voz ativa neste...
Sim, senhor. Sim,
fico muito orgulhosa, tivemos uma voz para esta dinâmica. É uma das coisas que eu mais gosto do nosso canal, é uma das coisas que eu mais gosto dos nossos Minerva.
Né? Uma voz interventiva.
Uma voz interventiva, meu pai ficaria orgulhoso. Gosto de poder partilhar com as pessoas algumas opiniões para as pessoas poderem limpar as suas mentes. E eu não tenho nada contra, repara. Nós recebemos 50 mil mensagens de pessoas que são a favor das casas de banho mistas e que são a favor da linguagem inclusiva, mostram o seu ponto de vista, eu ponho um gostozinho nos comentários, fundamentado, tudo bem, eu não obrigo ninguém a pensar pela minha cabeça. Agora, não podem vir insultar o meu filho a dizer que o meu filho tem cara de menina, por isso é que eu estou contra as casas de banho mistas, como se uma coisa fizesse lógica com a outra. Sabes quantas vezes me mandam mensagens por dia, você não tem medo que o seu filho seja gay? Não, eu tenho medo que o meu filho tenha alguma doença, eu tenho medo que o meu filho se magoe.
Que pergunta, o teu filho tem menos de 3
anos. Tem 6 anos.
Tem 6 anos o teu filho.
Tu sabes que ele ontem, segunda-feira, hoje é quarta, ontem. Na segunda-feira, à hora do jantar, curiosamente esse assunto veio à baila porque algum dos coleguinhas do colégio, não é, lhe disse que ele era gay. E ele, sabes, mamã, fulano, um dos grandes, já não sei como é que ele contextualizou o assunto por causa do cabelo. Contextualizou o assunto, disse: ah, disse que eu era gay. Eu disse: foi, filho, e tu sabes o que é ser gay? Não, mamã. Impecável, não é? Portanto, é um insulto que não faz lógica. E eu disse: mas queres que a mamã te explique? E ele disse: sim, mamã, quero. E eu disse-lhe: gays são os meninos que gostam amorosamente de meninos e as meninas que gostam amorosamente de meninas. E ele diz-me assim: ah, mamã, então se eu preferir os rapazes. Óbvio, não é? Se eu preferir brincar com os rapazes ou estar com os rapazes, quer dizer que eu sou gay. Então eu sou, mamã. Eu disse: não é bem isso, filho. É futuramente, quando tu quiseres um namorado, uma namorada, consoante tu vais escolher. Mas o gajo muito rato disse-me logo que não queria namorados nem namoradas, porque essa coisa do namoro dava muito trabalho, ele não estava para aí virado e mais não sei o quê. E o Pedro, na brincadeira, disse: filho, tu tiveste um desgosto amoroso? Foi? E ele disse: foi, a Maria Inês. Por isso, vamos pautar as crianças. Meu filho tem 6 anos, o que é que interessa? Como é que ele tem o cabelo? Como é que ele se veste ou se aparenta? Eu quero que meu filho... Eu lembro-me de uma polémica enorme. Eu acho que foi a Adele que apareceu com um filho vestido de menina no carnaval, de bailarina. Tinha um tutu e essa coisa. Pá, uma polémica. Deixem as crianças crescer, pensarem pelas próprias cabeças, se identificarem. Já é tão complicado o despertar da primavera na pré-adolescência. Mas agora está preocupada se o meu filho é gay ou se não. Quero lá saber se o meu filho é gay. Eu quero que o meu filho seja feliz dentro dos conceitos todos do que é salutar. De resto, eu quero lá saber. Mas é o insulto que mais me fazem. Quando alguma coisa está disforme, é sempre ao Salvador. Porquê? Porque é assim que se machuca uma mãe. É assim que se pretende uma reação. E eu dei-lhe uma reação, até afixei o comentário da senhora, porque realmente eu acho que ela deve ter orgulho das merdas que disse, porque senão não tinha dito ali a antena aberta. E depois, obrigada às minhas seguidoras, porque elas fazem o resto. Eu não preciso de me enervar muito. Não é que as minhas seguidoras também têm filhos, mas eu fui ver. E normalmente quando fazem este tipo de comentários, seja do tablet, seja da televisão, seja de outra coisa qualquer, eu vou ver o perfil das pessoas. Tipo, é uma pessoa que deve saber da vida, não é? Tem filhos? Meio que não. Normalmente as pessoas que dão opinião são pessoas que não... Ou são pessoas muito mais velhas que os filhos, nem havia tablets na altura em que cresceram, não havia tablets na minha altura, não é? Ou não têm filhos, não têm como dar uma opinião. E eu acho que nós devemos recatar as nossas opiniões como dar opinião no casamento do outro. É casado? Não. Pronto, então não dá. Não sabe o que é conviver com a pessoa diariamente, não sabe o que é um casamento de 10, 15, 20 anos, não se identifica, não sabe o que é o dia-a-dia do companheirismo. Não é? Se é um profissional de saúde, é uma coisa que estudou para dar essas opiniões. Agora, partilhar opinião, eu acho que, deixem os achismos para outra altura, guardem para vocês, a não ser que alguém vos peça um conselho. E quando vos pedem um conselho, deem esse conselho no âmbito de ajudar e de não de atrapalhar. Nós não manifestem muita opinião, porque as nossas opiniões são baseadas nas nossas experiências de vida. Eu falava em off aqui com o Pedro, que vocês não veem, não é? Nosso padrinho da Vibrolândia, que está ali. Há pouquinho está ali. Não se vê, mas está ali. Pedrinho Correia, que eu chamo Cardoso 30 mil vezes. Mas não é. falava com ele em off em relação aos homens, não é? Que eu ouço muito dizer, ai, os homens, isto, os homens, aquilo, os homens são todos iguais, são as filhas da mãe, para não chamar da outra, não sei o que, não sei o que mais. Eu acho que a minha experiência de vida faz com que eu respeite os homens de uma determinada forma e olhe para eles de uma determinada forma. Eu estava a contar, enquanto eu trabalhei na Clínica Fernando Póvoas, há 10 anos atrás, que eu já vinha para Lisboa, vinha com 3 homens, Fernando Póvoas, o Romeu e o Francisco, que têm todos idade para ser meus pais. Meus pai, mas não são. São homens que neste momento têm 70 anos e que naquela altura me ensinavam o que era ser cavalheiro, ser delicado, como é que se trata uma mulher, uma menina, porque eu era a menina deles. E eu tenho sempre na minha cabeça o cavalheirismo do homem, o respeito do homem, como é que um homem se pode comportar. Tive bons exemplos, o meu pai, o meu padrinho, o meu tio António, são exemplos na minha vida que me mostraram que os homens não são todos iguais. Vocês me perguntam, os homens são muito pativos? São, mas as mulheres são iguais. Não há mais para o mar ou mais para a terra. Há pessoas e as pessoas representam-se e comportam-se de determinadas formas. Portanto, vocês pensem, quando vão dar uma opinião a uma pessoa, quando vou dar um conselho a uma pessoa, vocês estão a dar o conselho e a opinião baseados na vossa experiência. A vossa experiência pode não ter sido boa face àquele assunto. Ok? Filhos. Coisa muito importante na relação de intimidade quando existem filhos. Vocês estão a ver aquela roda da alimentação? Porque tem queijinhos... Os filhos são um queijinho dessa roda da alimentação. O resto dos queijinhos todos são vocês mãe, vocês mulher, vocês amante, vocês trabalhadora, vocês filhas, vocês cunhadas, vocês amigas. Não muda a vossa vida. A vossa vida tem que se adaptar à presença de um filho, mas o filho não pode vir destruir a roda dos alimentos toda que é a vida. O filho tem que vos acrescentar. Se vocês não tiverem completas, se vocês não tiverem felizes, isto é válido para os homens também, se vocês não tiverem completos, não tiverem felizes, como é que se diz isto no sistema Elo? Completos. Vocês não tiverem completos, felizes, vocês não vão conseguir manifestar essa felicidade, essa tranquilidade a uma criança. As crianças às vezes manifestam ansiedades por comportamento dos pais, não que os pais o façam propositadamente, mas é porque ninguém vai ser feliz só a existir para a existência de um filho. Vocês têm que ensinar os filhos a ser livres, a ser completos, a perseguirem os sonhos, os desejos. E tudo bem, criticarem-me porque eu venho para Lisboa, agora só venho uma vez por semana, mas criticarem porque eu venho para Lisboa duas vezes por semana e abandono o meu filho, coitado do meu filho. Meu filho fica para lá, largado com a mulher que me criou, por acaso é a minha mãe. Não é? Fica para lá, que é só o sítio favorito dele, para que vocês saibam. Eu agora não venho para Lisboa à sexta-feira e o mocinho já me passou a informação de que eu devia voltar a ir porque deixou de ficar a dormir em casa da vovó e isto assim não tem graça nenhuma, para que vocês saibam o trauma que está ali no meu filho de ficar em casa da avó quando eu venho para Lisboa, porque ele não tem pai, coitadito, é um largado. Portanto, parem de criticar. A vida tem que continuar. Eu vou ensinar ao meu filho que ele tem que perseguir os sonhos dele. E eu vou ensinar ao meu filho que a pessoa mais importante da vida dele é aquele com quem ele vai constituir a família, a árvore. A árvore é sempre mais importante que os frutos. Se a árvore de repente deixar de se nutrir e só ficar atenta aos frutos, a árvore morre. Lembrem-se sempre disso. Ah, mas o marido é mais importante. Não é mais importante. É tão importante como a esposa é mais importante. Se calhar é, essa aí é, se calhar. É tão importante como. Não existe uma medida. Ah, mas os filhos atrapalham. Vocês podem ensinar aos vossos filhos. Meu filho não vem ao meu quarto. Meu filho chama de lá, mamá. E se eu acaso não acudo, ele chama papá. Mas a mamã está sempre na boca.
Mas aqui por acaso fizemos uma enquete. Sondagem, sim, sentem falta do tempo íntimo em casal e 73%
se sentem
pessoas,
falta.
Sim, e outras não.
Têm que o ter, passam férias sozinhos os dois. Vão jantar uma vez por mês que seja, sozinhos os dois.
É, se calhar já vais dizer essas dicas mais em concreto. Entretanto, há aqui muitos comentários dos nossos YouTube aos espectadores.
E lá? O que é que foi que eu disse que gerou este sarilho todo?
Nada, nada. As pessoas estão aqui a partilhar as suas experiências e a dizer que...
Alguém pergunta aí, só tens um filho, sigo-te no Insta e vejo uma menina. Exato, a menina é a Iama, tem 12 anos, vai fazer 13 e meia, é a minha enteada.
E, entretanto, é uma filha. Ainda hoje venho da sala para o meu quarto por volta das 10. E o cenário é mãe a dormir com a TV ligada, de 2, de 8 e de 12 anos a dormirem no meu espaço. Toca a despachá-los nas câmaras respectivas.
Faz ele muito bem, que é mesmo isso que tem que fazer. Xoxoxoxo, Andorra, tudo para os seus recados. Isso eu não acho mal, vamos imaginar. É um momento de miminha, adormece toda a gente na cama da mãe e depois vão de vela virada. Tudo bem, essa dinâmica funciona.
Tem que ser homem mesmo. Eu não sei se seria capaz disso. Eu acho que me encaixava lá de alguma forma, de super desconfortável.
Olha, o encaixar-se de determinada forma também é bom de vez em quando. Às vezes, não é? Às vezes eu deixo meu filho dormir na minha cama aos 3, ninguém dorme, não é? Só para deixar, porque ele dorme, não é? A cama é toda dele e nós ficamos ali, cada um em seu canto. Ah, e depois o Pedro ainda tenta passar aquela visão. Ah, mas dormes do lado da mamã ou dormes do lado do papá, que é para ver se a gente não... Mas ele, não. Ele quer os dois, um de cada lado, que é para ficar ali. E tudo bem. Não pode ser sempre, porque sempre não é salutar. Vocês ficam 3 pessoas, ou 4, ou 5, a respirar o mesmo oxigênio dentro de um espaço fechado. Não é salutar sequer para o ritmo circadiano do sono que nós vimos aqui há 2 semanas. Se uma pessoa influencia o vosso sono, imaginem 2 ou 3. Ninguém dorme.
Pois. Entretanto, aqui a Gabriela Novaes diz: olá Susana, estou a chegar a uma fase em que tenho que decidir engravidar, mas confesso que me assusta muito tudo o que engloba uma gravidez e um filho, e também o julgamento dos outros.
Gabriela, cague nisso. Quando você tiver vontade, se dá uma de louca, larga a pílula e logo se vê. E depois vamos indo e vamos vendo. Uma etapa de cada vez, um sentimento de cada vez, logo vês o que acontece. Ouvidos moucos. Não quer saber de nada. Ouvidos moucos. Não interessa o que as pessoas opinam, não interessa o que as pessoas dizem, não interessa o que as pessoas partilham. Se eventualmente se sente insegura, procura ajuda de um profissional que lhe dê um bocadinho de organização, de orientação para manter os níveis de ansiedade baixos. Mas ninguém tem nada a ver com isso. Se você sente uma vontade, não tem bem certeza, vai indo e vai vendo. A cada fase nós vamos encontrando respostas e justificações. Eu também senti muito medo da gravidez, como é óbvio, mas é porreiro. Não é? À medida que as coisas vão acontecer, a gente não fica de repente com um bandulho deste tamanho, não é? Aquilo vai acontecendo progressivamente. Nós temos tempo para nos adaptar às mudanças. Quando nasce o filho, o parto. Ai, filhos, olha, tem que ser, não dá para ficar ali dentro, né? Coragem! E tem ali pessoas que vão orientar e vão organizar. E agora as drogas são potentes e jeitosas, boas. Não é? Depois vem o filho, um passo de cada vez. Vem um mês, vem dois, vem 13, primeiro ano, os 10 primeiros anos. Eu tenho a tal Emma, não é? Tenho 13, vai fazer agora. Eu tenho esta sorte. Consigo ver aqui 2 idades à medida. O que o Salvador está a passar agora, eu já vi a Emma passar. Eu comecei a namorar com o Pedro e a Emma era muito pequenina, eu tinha 1 ano. Portanto, há uma evolução ali. Eu não conheço, eu não tenho noção da vida com o Pedro sem ela, e ela não tem noção da minha inexistência. Eu sempre existi e sempre estive aqui, o que é muito porreiro, não é? E é bom.
E por falar nesse contexto, a Rosa Coelho partilha que a primeira filha ficou até aos 2 anos, provavelmente a partilhar a cama com o casal. A segunda, apenas até aos 6 meses. Será que os pais se habituaram?
Ficou esperta. Ficou esperta na segunda. Tu sabes que às vezes também há mulheres que deixam ficar os filhos na cama porque têm interesse em não ser perturbadas. Mas é outra conversa.
Isso é uma dúvida de homem que eu tenho, que é... que tipo de abordagem é que o homem pode ter para a mulher após o parto, né? Porque há ali zonas sensíveis que devem ficar sensíveis durante muito tempo. Portanto,
4 semanas.
Ok, são 4 semanas, mas pronto, pode ficar se calhar até um bocadinho mais, dependendo da mulher, ou não?
Pode.
E depende, que tipo de abordagem?
Depende se o parto é natural, se é pélvico ou se é de cesariana. Faz diferença. Quando é um parto de cesariana, necessita de um bocadinho mais de recato, as tais 4 semanas, porque o útero é cortado literalmente. Na nossa cabeça, é um cortezinho no fundo da barriga. Não é no fundo da barriga. Cortam a barriga e o útero. Não é? Que é para tirar o bebê de lá de dentro. Se é um parto natural, 3 semanas, tá, aquilo fica, é muito sara, muito fácil. Fica. Se fica o orgasmo comprometido, fica pontos, minhas ricas assim, filhas, é uma bosta. Até as coisas se organizarem outra vez, não é? Não é que haja dor, mas também não é que é bom assim por aí além. Mas depois organiza-se tudo direitinho.
Mas é aconselhável o casal começar a ter relações?
É sim, senhor. É aconselhável assim para que tudo volte ao funcionamento normal do corpo. E fica tudo funcional. É tudo funcional.
E quais são as técnicas que o homem pode aplicar para conseguir. Porque para o homem, para a mulher, ela está sensibilizada, está, as hormonas estão um caos, está muito preocupada com o filho. O homem é só mais um dia, não é?
Não é bem entre aspas, assim. Mas não, sim, é bem, mas, assim, porque o homem acaba também...
Mas na sua sexualidade, sim, acaba por ser só mais um dia. Sim.
Não é? Quando não há homens comprometidos pela presença, pelo estímulo da criança, e porque agora de repente olham para a mulher e veem a mãe e não sentem a mulher, tu sabes que um dos erros é de repente começarem a usar diminutivos, começarem a se tratar por mamãe e papá.
É
mimoso. Eu chamo o papá, eu chamo o meu marido papá quando na presença do meu filho, tipo, pede ao papá ou chama ao papá papá e tal, mas não uso isto vulgarmente. E às vezes nós utilizarmos este diminutivo que parece carinhoso e que deixa ficar uma mensagem subliminar da ausência de desejo. A mamã, mamã, como assim a mamã? Qual? Mamã de quem? Não é? É um bocado empata desejo, empata mojo. O homem tem que ter paciência porque este é um momento especial da mulher, mas a comunicação aberta é sempre o melhor segredo que eu vos posso recomendar. Falem abertamente, partilhem abertamente o que estão a sentir, sem exigências. Não é dizer, eu estou aqui disponível contigo. Uma batota que vocês podem fazer é acompanhar a mulher à obstetra. Que o obstetra vai ver, e acompanhar a mulher ao obstetra,
okay.
Exatamente, ou à obstetra,
ela
vai dizer,
assim,
já está tudo
bem,
está tudo salutar, agora já pode, não é? Porque é uma coisa que os maridos perguntam, e quando? E perguntam ao médico, o médico vai explicar, não é? Mas vai dizer sempre, é um tempo dela, com calma.
Aquela coisa do ponto do marido.
Pronto,
é uma
olha,
cena.
Tu sabes que os homens também se inibem um bocadinho. Às vezes, na primeira relação sexual penetrativa após um parto, é normal os homens demonstrarem uma disfunção erétil, porque têm medo de magoar a mulher, não tem nada a ver. Parece que isso se eu a magoo. E eu penso, a responsabilidade é tanta que às vezes as coisas não funcionam muito bem. Eu costumo dizer isso. É normal acontecer, não tem nada contra. Olha, tu sabes o que a mulher pode adquirir no pós-parto para estimular essas capacidades todas?
Qual deles é?
A pilar.
A pilar, ok.
É verdade. E o que é que faz a pilar? Vocês vejam bem essa cuequinha sensualona que eu tenho aqui. Olha, estão a ver? Vocês digam-me que estão a ver a pilar. Espera lá. Estão a ver a pilar? Não, ui! Não estão, mas não estavam há bocadinho. Não estão. Porquê? Tu já viste isto, Marco?
O que é que se passa aí embaixo? Eu não estou a perceber o que é que se passa aí embaixo.
Isto é uma cueca sensualona, como dá para observar, mas aqui dentro tem a pilar. E o que é a pilar? A pilar é um dispositivo sensualão que fica grudadinho ali naquela zona do clitóris, que é uma coisa gigantesca, não é aquele botãozinho, já explicamos isso. Eu vou dar uma formação no sábado de manhã a explicar este senhor. Fica ali grudadinho em toda a capacidade clitoriana, ali encostadinho naquele iniciozinho, estás a ver ali onde começa a rachinha depois do monte de Vênus. Ele fica ali encostadinho e tem, reparem o quê? Um comando.
É muito fixe esse comando, é.
Olha, isto fica ali encostadinho e dá para vocês saírem sem nada no interior. Dá para ficar ali só encostadinho na cueca e vocês vão sair com o parceiro. Madames, quem é que fica com o comando?
É o marido.
O marido.
Ou o amante.
O amante, o parceiro, o amigo, seja quem for. Isto também funciona muito bem com amigas, está bem? Imagina que estamos assim num relacionamento aberto, a experimentar novidades da vida, nunca experimentamos e agora estamos na disponibilidade de olar e lolela. Por que não? Né? O parceiro ou a parceira. O comandozinho fica lá e isto o que é que faz? Vibra. Treme, desorganiza,
consegues
desorienta.
Para vibrar, para sentirmos aí,
desorienta ao espírito da pessoa. Espera aí. Lá vamos nós.
Uou.
Meu bom amigo, repare que isto salta em minha mão. Não sei se está a ver. Olha,
bem, olha. Isso tem um power.
Agora imaginem vocês na casa da sogra, num jantar de família, e de repente...
Qual é o telemóvel que está a tocar?
Qual é? Tu sabes que não tem muito som. Tu estás a ouvir porque está aqui pertinho do microfone. Não tem muito som. Se estiver aqui já não tens.
Pois é, já não se ouve.
Pronto. Portanto, se estiver abafadinho nas intimidades da pessoa, muito menos se vai sentir. Esse comandito dá para desorganizar as vibrações à espera. O que é que traz ainda? Traz essa cuequinha gira que traz um lacerote assim na traseira. Vocês depois deixam cair assim o vestido, cheio de suplesse, ou deixam cair as calças cheias de suplesse e fica esta lacerotinha aqui. A cueca é muito gira, Pedro. Gostas tu que desenhaste isto? Gosto muito. A cueca é muito sensualona. Assim com os atilhozinhos. É isso mesmo que vocês vão ter. Estimulador externo pilar. E quem tem uma pilar na vida tem tudo. É bom para diminuírem os níveis de ansiedade. E como eu gosto de estragar o design inovador das ideias de Pedro, sabem para que é que isto também é bom? Como patch nas olheiras. Só para que vocês saibam. Ou muito bom para vocês encostarem aqui muito no esternocleidomastoideu para relaxar.
Não, mas para, mas pode ser um brinquedo que a mulher pode ter dois em um, porque pode ter na cama, não é? E pode usar também na cuequinha.
Pode, mas deixem lá isto na câmara. Não, isso não. Olha, isso é bom para vocês que estão assim tristes, têm que ir passar a ferro, não sabem da vida, o que é que vão fazer? Também é bom para estimular a produção de leite, muito bom.
Ah,
sim, senhora.
Como assim?
Quando a mulher está a amamentar, já que falamos dos filhos, criam-se uns túbulos dentro da mama, que é onde se organiza e onde estimula o leite. E as mulheres sabem, quem já teve bebés e amamentou, não é que anda muito ali entre a ervilha gelada e o saco de água quente. Mas o leite às vezes fica, a mama fica endurecido e convém fazer umas massagenzinhas assim no lateral. Ele tem o formato perfeito para abraçar a mama, tem vibração gentil. Muito mais gentil do que aquela que nós estávamos a ver aqui. E é bom, mesmo sem vibração, se vocês utilizarem para estimular de trás para a frente a produção do leite. Muito bem.
Muito
este
curioso.
Socorro é todo sabido.
Olha, diz aqui ainda que é seguro usar durante o banho, que é à prova d'água.
É, mas têm que segurar, ou então têm que ir para o banho com a cuequinha sem sua lona. Não deixem fugir a pilar.
Tem potência variável, tem um design inovador e materiais premium.
É, sim, senhor. Então, e como é que vocês podem ter um desconto imediatamente na compra da pilar? 10% logo. Suzana, no cupãozinho, não é? Passem por lá e verifiquem. Olhem que são 13 novos dispositivos que o Pedro colocou aí na Vibrolândia. 13. Ele lá sabe. Esta mesa de Cristo que ele fez. 13 pessoas, 13 nomes, 13 dispositivos normais. Nós vamos passar por eles
isto
todos.
Isto agora
aqui.
Está diferente.
Está. O Pedro gosta de inovar, que é só para baralhar. Aplicam o. Ele nem sabe.
Pronto, agora
alguém
tem que...
da informática alterou o site.
Tem
e Pedro Correia está a descobrir agora.
Tem o cupão de desconto, temos que carregar aqui, clica aqui e indica o código. Portanto,
isso mesmo.
O código.
Aplicar cupão.
E pumba.
Como se diria na minha terra, cupom.
5 euros quase.
Aplica-se o cupom. E pumba, 10% de desconto.
Agora, dá
imediato.
Para pagar também com MBWay imediatamente.
Dá sim, senhora, que é a minha forma favorita de pagamento, que facilita tudo e mais alguma coisa. O que é que vocês vão? Vão experimentar a pilar e vão-me contar. Manda-me uma mensagenzinha a contar. O que é que nós vamos para a Patreon agora descobrir? As diquinhas para manter isto tudo olé olé durante o nascimento. Durante não, mas quando vêm os filhos. Vamos gravar a Minerva, que vai ser muito bom. E perguntinhas não se responde. Beijinho.
Mas eu antes disso, aqui uma. Gostaria que me fizesse um resumo do episódio, porque de facto falámos de muita coisa, menos do tema em concreto. Portanto, um resumozinho.
Onde é que falámos?
Que...
Onde é que a gente não falou do tema em concreto? Eu podia resumir o tema todo só a explicar-te a roda dos alimentos, em que uma desses queijinhos é a maternidade. O resto tudo é todas as coisas que nós temos que ser, todas as coisas que temos que permitir continuar a acontecer. A maternidade é uma coisa que acrescenta, não é limítrofe, não é de repente nós fomos mães e fomos pais e a vida muda-se toda em direção àquele ser e mais nada acontece. Não, vocês têm que ensinar os vossos filhos a ser inteiros, a terem vontade de correrem atrás dos sonhos, a terem vontade de fazerem coisas, de serem construtivos, de serem criativos, de serem tudo e mais alguma coisa. Os filhos acrescentam, não atrapalham. E se atrapalham, porque vocês não estão a fazer coisa direito.
Podem acompanhar também, nós divulgamos pouco, mas tem aqui o Sem Tabus em podcast.
Pois
no
temos.
Spotify e no Apple Cenas. E em todas as plataformas de podcast que vocês basta procurar Sem Tabus e conseguem acompanhar também aqui onde
deixem
carro,
os vossos comentários no Apple Cenas.
Exatamente, e tens aqui uma boa pontuação, 4.8. Mas
ai de quem vá lá dizer mal de mim, se é para dizerem mal de mim também não vale a pena ir. E são 93 comentários, as pessoas falam muito. Beijocas, minha
beijinhos,
gente.
Vamos para o Patreon.
Até já.
Até para a semana. Para quem só nos segue no YouTube, né? E está a perder tudo no Patreon.
Tudo.